Salve, salve, seja bem-vindo ao Em Busca do Punch Perfeito. Eu sou Deco Machado, eu sou de Goiânia. Esse aqui é meu podcast, comemorando 3 anos de podcast, 3 anos não contínuos e 3 anos que não vão ser contínuos ainda, mas ainda vai ter episódios aqui. Ano que vem eu quero tentar fazer pelo menos um episódio por mês. É, e como sempre eu falo, quero tentar e nunca consigo, já fica aí a dica que talvez eu não consiga. Mas é, se você tá continuando a escutar o podcast aqui, já escutou os outros episódios, é, muito obrigado por continuar. Se você é novo nesse episódio, valeu por vir, já segue o podcast. E é aquela coisa de sempre, né? Qualquer feedback positivo e negativo, é só mandar pra mim no @ Deco Machado no Instagram. Pô, gostou? Vamos trocar uma ideia, assim, eu sempre, agora não tanto, eu vou falar um pouco sobre isso, mas eu sempre tento responder todo mundo que fala sobre o podcast, assim, de alguma maneira. E, enfim, no episódio de hoje eu vou falar sobre a minha carreira em 2022, porque minha carreira deu uma virada nesse ano. Eu vou falar principalmente, agora que a gente já tá começando o ano novo, né, eu vou falar das metas que eu fiz no início de 2022 e como que eu fui, e como foi o processo delas durante esse ano, e como que isso foi mudando minha carreira e o meu entendimento de mim mesmo como comediante profissional e tal. Antes disso, só pra dar um adendo, assim, de atualizações, cara, quem é o Deco no início do ano de 2022, no meio e no final? No início do ano de 2022, eu tinha acabado de sair do meu emprego, porque seria um ano que eu iria trabalhar no meio da comédia. Já estava meio certo que eu iria trabalhar no podcast e eu falei, pô, beleza, vou conseguir me sustentar só com isso, é bom que aí eu já estou no meio da comédia ali, tento fazer mais coisas. O que aconteceu? Saí do meu emprego antigo, que era um emprego normal, e em janeiro e fevereiro minha vida foi, tipo, virou do avesso, assim, eu mudei de casa, quem tava me seguindo no Instagram, tá ligado? Fiquei um mês sem luz, um mês e meio sem internet, 2 meses sem gás nessa casa, então, e durante esse um mês sem luz, eu pedi, levei golpe do iFood, perdi, como que fala? Não foi golpe do iFood, não. Eu peguei Covid, perdi umas coisas ali, bati o carro. Foi tipo assim, foi várias coisas que aconteceram e minha vida ficou um absurdo assim. Acabou que eu não consegui continuar o trabalho no Planeta Podcast, continuaram com outra pessoa. Fiquei desempregado por um tempo, fui trabalhar na Rede TV com o Maurício Meirelles. O Mal me ensinou muita coisa sobre rede social. Saí da Rede TV e hoje estou trabalhando com o Nando Viana como social media dele, assim. E o que acontece, cara? Eu acho que, pelo menos a minha carreira, assim, de... Não minha carreira... Vai, minha carreira profissional, querendo ser comediante, né? Eu acho que tem um processo pra mim que foi... Eu trabalhava num emprego normal. Comecei a conciliar meu emprego normal com freelas dentro da comédia. Desvinculei meu emprego normal e comecei a viver de um trabalho da comédia, sabe? Eu acho que é um processo, assim, de ir entrando no meio da comédia, que não seja pela comédia, pelo seu trabalho profissional. Porque eu ainda não consigo viver só de dinheiro que a comédia me dá, de palco, assim. Que a minha comédia me dá, mas eu consigo viver de dinheiro que a comédia dos outros dão pra eles. E eles me dão porque eu tô ajudando eles nisso. É basicamente isso, tá ligado? Então... só pra dar um resumo do que aconteceu esse ano, assim, de como eu estou hoje. Estou trabalhando num emprego dentro da comédia, que eu gosto muito, inclusive, e fazendo freelas também, todos os meus freelas estão dentro da comédia. Então hoje eu posso dizer que eu vivo não de comédia, mas da comédia, né? A comédia existe e tem esse meio aí dentro da comédia, e eu vivo da comédia, dentro desse meio da comédia, não com a minha comédia, mas enfim. Vocês entenderam? E aí, eu queria passar com vocês a questão de o que eu faço todo ano. E 2022, eu acho que foi o primeiro ano que eu fiz isso mais seriamente. 2021 também fiz, mas 2022 eu me desafiei mais nisso. Eu sempre coloco metas todo ano, que são metas meio grandes demais para eu conseguir alcançar, mas que são metas que são nortes, assim... Não grande demais, tipo, eu preciso me esforçar muito pra alcançar. Dá pra alcançar, mas eu preciso me esforçar pra caralho pra alcançar. Eu acho que são metas assim. Então, por exemplo, em 2021, se eu não me engano, eu fiz 104 shows. E foi o ano que eu mais tinha feito show na minha vida. Então, no início de 2022, eu falei, nesse ano eu quero fazer 200 shows. E foi uma das metas do ano que eu coloquei. Eu quero fazer 200 shows. E eu separei esses 200 shows em, tipo, janeiro eu queria fazer 5 shows. Fevereiro 15, março 15, abril 15, maio 20. Fui aumentando, assim, até chegar a 200, tá ligado? É, chama OKR, isso é um método de, que empresas usam. Que é OKR, KPI. Então, isso aí me guiou. E eu queria fazer 200 shows, eu fiz 150. Aí vocês falam, pô, mas Deco, você não alcançou sua meta. Meu irmão, não alcancei minha meta, mas eu fiz show pra caralho. Porque não é sobre alcançar a meta, é sobre se esforçar pra ir atrás dela. Eu tenho certeza que se eu não tivesse a meta de 200 shows, eu não teria feito 150 shows, tá ligado? Teria aquele show que eu falar, puta, eu tô cansado, hoje nem vou colar lá. Eu não, pô. Eu quero 200 shows, ainda falta, cara, eu ia atrás, assim. Teve mês que eu queria fazer, deixa eu ver aqui. Queria fazer 20 shows, consegui 12, consegui 14, 15, sabe? 20 shows em um mês, eu acho que é muito. É dois shows a cada 3 dias, sabe? É dois terços você fazendo show. Então, eu sei que a meta é difícil, eu sei que eu precisaria me esforçar muito, porque eu não sou grande bastante pra conseguir fazer tantos shows assim de uma maneira fácil, eu teria que me esforçar. Mas é isso, é sobre se esforçar. Dentro desses 200 shows, dos 200 shows que eu ia fazer esse ano, eu queria abrir 30 solos de alguém. Porque pra mim essa meta era de network, né? De pessoal novo conhecer meu trabalho e conhecendo, vendo shows de pessoas novas e tal. Eu queria abrir 30 solos de alguém, assim, não importasse quem fosse, poderia repetir também. Eu abri 54 solos de alguém. Porque acabou que durante o ano eu me aproximei de muita gente, fui com o carro, eu conseguia dar carona para as pessoas que eu fazia solo no interior. Então, pô, tal pessoa, sempre que vai pro interior, me chamava. Então, isso daí foi me ajudando nisso. Eu não tava esperando, por exemplo, eu achei que 30 já era demais, consegui 54. Se vocês pararem para pensar, eu fiz 150 shows no ano, mais de um terço desses shows foram abrindo solo de outras pessoas, foi fazendo networking, viajando, conhecendo os lugares novos também. Então isso daí foi muito legal, assim, de você pegar plateias diferentes. Cara, eu fiz um show esse ano, que era num bar no interior, numa cidadezinha no interior. O show era no fundo do bar, você chega no bar, na parede do outro lado do bar, que era meio um retângulo, assim, era um show, então a plateia tava toda nesse retângulo, e a parede, a entrada do bar era uma porta transparente. Eu estou no meio do show, passa a carreta Furacão, assim, tipo, no meio do meu show, fazendo um puta barulho. E eu fico, tipo, caralho, gente, a carreta Furacão, e a plateia tava, tipo, passa aqui nesse horário todo dia, continua as piadas aí. Sabe? Mas, pô, é diferente. Teve essa experiência. Fui pra São Tomé das Letras, foi uma experiência horrível de produção. Então, eu tive várias experiências que foi em abrir solo de alguém, lugares diferentes e conhecer pessoas diferentes. Fora isso, dentro de shows, eu queria fazer 60 shows com mais de 12 minutos. Porque geralmente a gente faz show de 5 minutos, né? 5, 7 minutos. Pra mim, fazer mais de 12 minutos seriam shows que ou eu produzi, então seria pra eu produzir shows, essa meta, ou que eu consegui ser headliner ou algum elenco. Alguma coisa assim, headline show de open, algum elenco e tal. Então, show de mais de 12 minutos, eu fui atrás também, queria fazer 60, eu fiz 52. Pra mim tá ótimo. Pra mim, pô, eu pensei 60, fui 52, tá perto, tá ligado? É isso que eu queria deixar claro. Essas metas, cara, é pra ser grande e pra você se esforçar. E eu me esforcei pra conseguir show de 12 minutos. Eu tive que mostrar meu trabalho, eu tive que mostrar, tipo, ir numa noite, fazer 5, fazer 7, putz, faltou alguém aqui, cara, faz 12, eu tive que fazer isso, entendeu? E pra mim deu um puta resultado bom. E aí o outro show eu queria fazer 25 shows como convidado, ou seja, ser convidado pra fazer o show. Não, pra mim não significava receber um cachê, tá? Eu não pensei em cachê no início do ano como meta, depois vou falar do ano que vem. Mas eu queria fazer 25 shows como convidado, consegui 36. Então, teve 36 shows, um quinto, mais de um quinto dos shows que eu fiz esse ano, alguém me chamou pra fazer. Não fui eu que fui atrás. Alguém veio atrás de mim, porque eu já fui atrás outras vezes. Network, aquela coisa, entendeu? Todo meu ano eu me preparei pra isso. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque às vezes pode ser um meio de vocês se prepararem antes com vocês. Em vez de você fazer o seu ano meio aberto, tipo, só ir vivendo, cara, se planeja. E o meu planejamento fez muita diferença no resultado que eu consegui esse ano. tá ligado? Eu acho que planejamento de carreira, eu separei até o título do episódio, porque vocês estão ligados, né? Eu falo aqui do nada, eu nem sei o que, que eu vou falar e começo a falar. Planejamento de carreira, tá ligado? Eu acho que um open pode fazer o planejamento de carreira, porque o open tá começando a carreira dele. Você tá planejando, você não vai planejar, tipo, no seu, sei lá, no seu segundo ano de comédia, qual que é o seu planejamento de carreira? Ah, cara, eu quero fazer 300 shows no ano, e já ter gravado meu solo. Entendeu? Você precisa pensar onde você está na comédia. Onde eu estou, o que você quer fazer a mais do que você fez no ano passado e por que você quer fazer isso, entendeu? É assim que eu me planejo. Então, essa aí foi a dos shows. 200 shows no ano, eu fiz 150. Desses 150, eu queria abrir 30 solos, abri 54. Queria fazer 60 shows de mais de 12 minutos, eu fiz 52. Queria ser convidado pra fazer show 25 vezes, fui convidado 36 vezes. Pô, isso de ir atrás de show mudou muito, assim, porque me ajuda. E eu acho que é a base de qualquer comediante é você ir atrás de show. É escrever também, né? Ter um bom texto, mas assim, pra carreira é atrás de show, né? O trabalho dentro de casa é também da carreira, mas eu acho que não vira metas, assim, sabe? Eu acho que faz parte, mas pra você talvez seja, tipo, escrever todo dia. É porque eu já tenho esse costume, assim, de, não todo dia, mas todo dia eu paro pra pensar piada. Às vezes eu consigo, às vezes não, porque agenda cheia, mas enfim, né? Todo mundo tem essa dificuldade, mas às vezes dentro da sua carreira é parar uma vez na semana pra escrever. Eu paro todos os dias, como se fosse uma vez por semana, eu acho que dá o resultado. E cada um tem o seu processo criativo. Aí o que eu fiz nisso de processo criativo, eu queria ter pelo menos eu queria ter um show solo de 45 minutos. Eu não sabia quanto tempo que eu tinha, eu não tinha ideia do que seria o meu solo. E aconteceu que em maio, quer dizer, eu fiz pela primeira vez o meu solo. E eu pensei que eu ia ter 45 minutos, acabou que eu tava com 1h05 já de solo. E aí fui tirando coisas, tirei algumas coisas, deve estar com 52, 53 minutos de solo, assim, que pra mim já tá bom, tá ligado? Vou aumentar um pouquinho, mas pra mim já tá bom. O meu intuito esse ano era ter um solo, era terminar o ano com um solo, e no início do ano eu já bati essa meta, porque eu não tava esperando o que eu teria, não sabia como ia fazer a narrativa desse solo, marquei ele e tals pra fazer, e deu certo, assim, consegui fazer, e tô com um público legal pra esse solo, tô conseguindo vender bem. E por que que eu escolhi ter um solo? Porque eu pensei no início do ano de 2022, eu falei, cara, eu acho que eu já estou num lugar da minha carreira que eu preciso ter um solo. Eu já tô fazendo há muito tempo, eu tenho texto pra caralho, assim. E assim, eu no meu solo, eu acho que eu não usei um terço dos textos que eu tenho, porque os outros eu não quero fazer esse solo. O meu solo, eu acho que ele tá bem organizadinho, assim, eu acho que ele tá bem... uma narrativa dele tá bem construída. Eu só preciso lapidar, mas eu acho que a narrativa tá bem construída. Então foi o objetivo aqui esse ano, que eu pensei que ia trabalhar mais nisso. Aconteceu que eu não trabalhei tanto, porque eu me surpreendi com o meu trabalho que já foi feito nas outras vezes, tá ligado? E beleza, do solo também teve isso. E agora, cara, eu vou falar de rede social, porque pra mim foi a parte mais importante do meu ano, assim, que foi a parte que eu mais evoluí. Porque, por exemplo, eu comecei o ano no Instagram com 1.936 seguidores. 1.936. O meu objetivo era terminar o ano com 5 mil. Eu estou terminando o ano com 16.100. Cara, é sorte? Faz parte, mas eu também estou aprendendo a jogar o jogo da rede social. E isso tem momentos. Porque é aquilo que eu falei, você não pode querer, no início da sua carreira, falar, ah, eu quero ter 100 mil seguidores. Porque você tá no início da carreira, você tem 15 minutos bons, onde seus seguidores vão te ver? No seu solo de 15 minutos, entendeu? São processos da carreira, cara. E a rede social, hoje, eu não gosto da rede social, não gosto de depender dela, mas faz parte do jogo. E eu pensei pra mim mesmo, que cara, eu posso tentar jogar um jogo, jogar, tipo, nas margens do jogo, então fazer show ali, não mexer nas redes sociais. Ou eu posso falar, cara, faz parte do jogo, vamos jogar de verdade, que é o vamos entrar nessas regras, tá ligado? Eu posso discordar das regras e não ficar dentro delas, ou eu posso ficar dentro delas e jogar o jogo de uma maneira melhor. Só que nisso eu preciso ter um processo. É tipo, não sei se vocês estão ligados, sei lá, Pokémon, tá ligado? Você joga Pokémon, você joga algum jogo, você começa nível 1 e você vai aumentando o seu nível, certo? Nível 2, nível 3 e tal. É, dentro do jogo, sei lá, cheguei no nível 30. Tô no nível 30, no nível 30 eu acho que já tá pronto pra eu começar a matar monstro de rede social. Essa metáfora não sei se ficou muito boa, mas... Pô, primeiro nível 1, qual que é o nível 1? Quais são os monstros? Aprender o básico, setup punch. Nível 2, fazer noite de... ter 5 minutos, fazer noite de open mic. Nível 3, entendeu? Você não pode estar no nível 2 querendo matar monstro de nível 30. Você não pode estar no início da sua carreira pensando em bombar em rede social se você não tem conteúdo pra colocar em rede social. E nem qualidade de conteúdo, em quantidade e qualidade. Por que você não tem isso? Porque você não sabe o básico. Entende? São processos. E, cara, respeite o tempo do seu processo. Vai ter amigo seu que vai lidar bem com rede social anos na sua frente. Vai ter gente que não. Eu já mencionei o Abner Henrique aqui em alguns momentos. O Abner, pra mim, é um cara que teve uma carreira muito... um sucesso na carreira... Sucesso assim, né? Tipo... Tomei um gole aqui. Sucesso na carreira, assim, de tipo... Não que ele seja o melhor, bem sucedido, mas, cara, ele tem um sucesso mínimo de carreira ali. Foi muito rápido, assim. O meu demorou. Mas, sabe, são processos, cada um tem seu tempo, cara. Entenda isso. Às vezes vai ter um coleguinha seu que já tá no tempo dele de fazer rede social. Você, às vezes, ainda não, porque você precisa evoluir, porque você, sei lá, tem que trabalhar mais do que ele no seu trabalho normal. Tem coisas diferentes, entende? Mas o que que eu fiz, cara? Ah, só pra... E no YouTube eu queria terminar com 3 mil seguidores, acabou que eu terminei com 2.800. Porque no YouTube eu tinha um planejamento, mas eu fui mudando ele ao decorrer do ano, mas eu continuei com a meta mesmo assim. O que aconteceu nesse meu ano de entender a rede social, cara? Eu entendi que eu já tava num plano, numa base da minha carreira, que eu tinha conteúdo pra fazer um show solo. Tipo, pra pelo menos tentar um show solo. Isso eu tinha. Eu já tinha o plano que eu ia fazer meu show solo em maio. Já ia fazer isso no início do ano. Já tava marcado em maio meu show solo. Então eu sabia que isso ia rolar. E eu fui trabalhar as redes sociais de... Beleza, como que eu vou trabalhar minha rede social pra crescer, pra ir gente pro meu solo, certo? O que eu sei de rede social? Você precisa postar numa frequência. Mesmo que seja uma vez por semana, mas postar com frequência. Então eu fui fazendo gavetas de conteúdos que eu fui gravando, que eu não colocaria no solo. A princípio foram conteúdos que estão no solo, sim. Mas depois eu não repeti esses conteúdos nunca mais. E fui entendendo o jogo da rede social, que eu acho que é um jogo que, se pá, vai precisar de outro episódio. Mas, cara, o que aconteceu? Eu marquei meu solo pra maio, em abril eu estourei, basicamente. Em abril, assim, vai em março e abril, eu estourei. Eu queria chegar a 5 mil seguidores em dezembro. Eu cheguei a 5 mil seguidores em abril. E eu não esperava isso. Por quê? Porque eu trabalhei certo, mas eu tive sorte. Porque, querendo ou não, a gente precisa entender que o algoritmo também é sorte. Sabe? Eu vou falar de rede social em possivelmente outro episódio, tá bom? Mas só pra vocês entenderem, eu bati 5 mil seguidores em abril, eu bati 8 mil seguidores em novembro, então de abril a novembro eu cresci, ó, de janeiro a abril eu cresci 3 mil seguidores, de abril a novembro eu cresci 3 mil seguidores, e de uma semana atrás, juro por Deus, de uma semana atrás, da terceira semana de dezembro pro último dia de dezembro, eu cresci 8 mil seguidores. Porque eu dei uma hitada de novo e essa hitada foi muito forte, muito mais forte que a primeira. Mas eu continuei, mas por que que eu hitei? Porque eu continuei meu trabalho de rede social durante todo o ano. E é um trabalho a longo prazo, entendem? Tipo, pô, eu terminei com 16 mil seguidores, não é só porque eu só fiz um vídeo e postei. Não, porque eu trabalhei isso. Tem gente que só posta, dá hita de uma vez e vai. Mas eu quero ter um planejamento de carreira que eu consiga ir me elevando. Não foi sorte, foi planejamento, entende? Eu planejei pra isso. E o meu planejamento no início do ano, que também tava no YouTube, de fazer vídeos pro YouTube, eu fui entendendo cada vez mais que vídeo do YouTube não é mais tão viralizável. O YouTube também começou a focar no YouTube Shorts, né? Então eles também queriam vídeos curtos. Então eu falei, cara, então vou focar esse ano em fazer vídeos curtos, fazer reels. Então eu até tenho vertentes de escrita. Eu tenho minha escrita pro meu show solo, que eu faço ela quando tá perto do show solo e durante o solo, né? Porque você tá muito mais livre pra tentar coisas novas. Eu tenho minha escrita do meu set de 20 minutos, que são 20 minutos que estão fora do meu show solo, que é o que eu tô construindo hoje. Devo estar com quase 20, devo estar com uns 15, vai. Uns 15 já tô, que são piadas que não tem no show solo. E eu tenho uma escrita que é piadas que eu vou postar. Então eu testo e gravo piadas só pra postar. E é isso, eu jogo fora. E eu não gosto disso, sinceramente eu não gosto disso, mas faz parte do jogo. É aquilo que eu tô falando, cara, você pode não gostar disso, você pode falar, não quero fazer isso, não quero postar, só quero escrever pra ter 20 minutos muito bons. E eu te respeito por fazer isso, mas eu acho que você vai tomar o caminho mais difícil de se tornar um comediante profissional, porque hoje a profissão de comediante tá muito atrelada a aparecer em redes sociais. Eu entendi isso, embora eu também não gostasse, mas entendi que preciso jogar o jogo e tô aprendendo a jogar ele. E basicamente, assim, cara, eu queria mostrar pra vocês de que eu tive essa reviravolta de irritar, tá ligado? E foi sorte, porque eu também não tava esperando. Consegui fazer 3 solos esse ano, todos esses solos lotados, 50 pessoas, mas tava lotado no lugar. Então foi muito legal também o que tá me proporcionando essas coisas, proporcionando... Ah, eu não falei TikTok, né? TikTok no início do ano eu tinha 0 pessoas e eu tô terminando com 134 mil. Porque eu hitei no TikTok muito bem. Assim, o primeiro vídeo que eu postei no TikTok deu 1,8 milhões. O segundo vídeo deu 1,5 milhões. Aí eu falei, eu sou o deus do TikTok. E aí foi dando 200 milhões, 500... Oh, 200 milhões. 200 mil, 500 mil, tava indo super bem. E do nada o TikTok parou de me dar view. E aí eu estagnei, não faço ideia porquê, mas tudo bem, faz parte do jogo também, porque a gente não entende a porra do algoritmo, e beleza. O que eu queria trazer assim de rede social, eu acho que vou fazer um episódio só pra isso, de explicar como foi meu método e o que eu acho sobre quando você começa a postar, o que você posta e tal. Mas o que mudou pra mim esse ano, eu queria colocar aqui, é se eu não tivesse o norte de chegar a 5 mil seguidores... Eu não chegaria a 16 mil. E tipo, eu queria chegar a 5 mil seguidores. Quando eu cheguei a 5 mil, eu falei, vou colocar a meta então o dobro, vai ser 10 mil. E eu cheguei a 16 mil, tipo, tentando alcançar o 10 mil, eu cheguei a 16 mil. Porque eu me esforcei pra chegar, sabe? Esse método que eu faço de metas, você precisa ter na cabeça que é o esforço que conta. Não é chegar na meta. É o quanto você se esforçou. Chegou na meta, dobra ela, meu irmão. Foda-se, se esforça pra chegar lá. Pô, cheguei na meta de dezembro, em abril, vou dobrar, foda-se. Vou colocar pra dezembro, dobrei. Cheguei de novo, vou dobrar de novo. E aí eu queria agora, só pra finalizar então esse episódio, que não sei se ficou muito bom, peço perdão, mas me mande feedback sobre o que vocês acharam no @DecoMachado. Pra finalizar, vou conversar com vocês as minhas metas pro ano que vem. E pra entender, pra mostrar pra vocês entender como que eu vou trabalhar e a prioridade delas, assim. Ano que vem eu quero fazer de novo 200 shows. Eu ainda acho que é um número bom, assim. Eu cheguei a 150 esse ano, eu acho que eu consigo chegar a 200 ano que vem. Se eu ver que tá muito fácil, eu vou aumentar a meta, porque como eu falei, é o esforço, não é alcançar a meta. Desde os 200 shows eu quero fazer meu solo 20 vezes. Isso daqui eu acho que vai ser o meu maior desafio do ano, sendo sincero com vocês, porque eu quero fazer meu solo pelo menos uma vez por mês. Geralmente eu tô fazendo meu solo divulgando durante 2 meses pra lotar. Quero fazer uma vez por mês e eu não quero fazer pra lotar. Eu quero fazer meu solo uma vez por mês porque eu quero fazer meu solo. Não quero ganhar dinheiro com isso. Se ganhar, tudo bem. Agradeço, né? Obrigado. E recebo dinheiro, não vou negar o dinheiro. Mas eu vou fazer isso porque eu acho que no patamar que eu tô como comediante hoje, o que vai me ajudar a evoluir muito é fazer meu solo. Eu acho que fazer o solo vai me ajudar a evoluir muito do que ficar fazendo shows de 20 minutos por aí, de 5, 10, 7 minutos. Não menosprezando, mas assim, tempo de palco é evolução, cara. Pra eu fazer em um solo, eu faço 20 vezes 5 minutos, tá ligado? 20? 30 vezes, né? 30? 30 vezes 5 minutos, tá ligado? É como se eu fizesse 30 shows em um show só. Entende? É essa a evolução do solo. Isso é legal. Então 20 vezes o solo. Quero fazer 60 shows de mais de 12 minutos. Ou seja, é aquilo que eu falei. Ano passado eu acho que 60 é um número bom ainda pro meu patamar de carreira. Eu consegui 52, eu quero tentar chegar mais perto de 60, fazer 12 minutos, né? É, um que eu coloquei, que eu nunca coloquei na minha vida, fazer 20 shows com cachê. Então eu quero receber um cachê por 20 shows. E não é tipo ajuda de custo, não. É, eu quero, porque ajuda de custo eu já recebo, né? Que vou levar as pessoas e tal. Eu quero receber um cachê, assim, de tipo, ser chamado pra um show de elenco, receber o cachê ali. Eu já recebi alguns cachês ano passado, mas não deve ter chegado a 20. Mas, pô, fazer, ir atrás de show com cachê também, como que eu vou atrás disso? Cara, evoluindo, mostrando minha comédia e falando, mostrando que eu sou bom. Eu quero chegar aí, chegar agora nas redes sociais. Eu quero chegar a 50 mil seguidores no Insta. Eu acho que é um salto muito grande. É, eu cheguei a 16 mil ontem. 50 mil eu acho que vai ser uma puta evolução. Eu ia colocar, tipo, eu tinha colocado 10 mil no, em 2022. Eu não sabia, antes de eu bater os 10 mil, eu não sabia que ia chegar, né? Pensei que não ia, inclusive. Aí eu falei, pô, vou colocar 30 mil ano que vem. Aí eu cheguei a 16 mil, já tô na metade. Aí eu falo, não, então vou colocar 50 mil e bora trabalhar nisso. E como eu vou trabalhar isso, vai ser em outro episódio que eu vou explicar melhor, porque senão gasta muito. Então, 50 mil no Instagram, 300 mil no TikTok, eu já tenho 134 mil. É, o TikTok eu acho que dava pra ser mais ousado, mas como é uma rede social que começou, gostava muito de mim, eu tava achando ela mais fácil, e hoje mudou alguma coisa que ela não gosta mais de mim, esse algoritmo, ou talvez não, eu também acho que eu não tô fazendo conteúdos muito bons pro TikTok, tô focando mais no Instagram, mesmo sendo o mesmo conteúdo pros dois, eu sei mais quando um conteúdo vai estourar no TikTok ou quando vai pro Instagram por causa do tipo de conteúdo. Vou falar isso em outro episódio, senão é muita coisa. Então, ó, 50 mil no Insta, 300 mil no TikTok, 10 mil no Face esse ano eu cheguei a 3.600. É, postando só reels mesmo no Face, 3.600, eu tinha ninguém no Face praticamente, tinha 400 pessoas, ganhei 3 mil esse ano, sem me esforçar, e eu quero chegar a 10 mil no YouTube também. No YouTube eu cheguei a quase 3 mil esse ano, eu acho que 10 mil dá se eu continuar trabalhando shorts e talvez alguns vídeos longos mensais, alguma coisa assim, e ainda vou ter esse meu planejamento de rede social. É, embora eu também não vou priorizar o YouTube, se eu tô vendo que eu tô precisando de força no Instagram, e o Instagram tá, que nem, cara... É, pô, eu estourei um vídeo, eu me esforcei muito, tipo, pra... Porque é uma hype que tá no momento, tá ligado? Eu ganhei 8 mil seguidores em uma semana no Instagram. Ganhei, tipo, teve dia que eu ganhei 2 mil seguidores. Porque eu vi que tava tendo um boom ali no meu conteúdo. E eu me esforcei mais pra ter micro booms que ajudassem esse boom maior, tá ligado? Pra eu crescer exponencial. É basicamente isso, assim. E o YouTube e o Face são redes sociais que eu ainda não entendi como fazer isso. O TikTok eu entendo mais quais são os conteúdos que vão dar certo lá, mas eu não tô fazendo esses conteúdos porque eles estão no solo agora, então fica meio chato. E eu entendo no Instagram também quais são os conteúdos que dão certo lá. Mas são processos. Eu tô com essa questão de... Cara, hoje foi meio pra mostrar pra vocês meu planejamento de carreira do ano passado e do ano que vem, minhas metas, né? Eu acho, sinceramente, eu não sei o quanto enriquecedor foi o episódio de vocês, pra vocês. Eu abri uma caixa de perguntas lá do episódio pra responder e eu vou responder ela em outros episódios, tá? Eu, de verdade, desejo a todos um feliz ano novo, um ótimo 2023 pra todo mundo aqui. E vou tentar, ano que vem, pelo menos um episódio por mês, assim, no mínimo, assim, eu vou tentar, sabe? Porque é aquilo que eu falei, cara, eu gosto de fazer o podcast, mas quando vira obrigação, fica muito chato de fazer. E eu não consigo fazer nem por hobby mais, porque eu não tô com tempo por hobby. E virando obrigação é menos tempo ainda, porque fica mais chato de fazer. E, cara, a vida tá doida. A vida tá doida porque tá dando certo, tá ligado? Eu tô com mais show, tô com mais responsabilidade na comédia, tô trabalhando num lugar muito legal, com gente muito legal. Então meu foco não tá mais no podcast, embora o podcast seja ainda muito importante pra mim, tenho um carinho muito grande quando eu faço ele, gravo ele. E, enfim, é isso, agradeço todo mundo que tá escutando, novamente, feliz ano novo aí pra todo mundo, que a gente tenha muitas conquistas nesse ano. Tamo junto, mande seu feedback no @DecoMachado, vamos trocar ideia lá também, valeu e até mais!